Half Daff.
Meu Deus do céu! Que foi isso?
Tá todo mundo bem aí?
Epifania! Nossa, filho!
Olá, eu sou o Rafa Duarte e esse é o Reconecta, o podcast que conecta você com o seu ambiente. Você já imaginou perder o seu lar por efeitos das mudanças climáticas? Já pensou em perder tudo e até mesmo correr risco de morte por causa dos desastres ambientais? Bem, esse assunto pode parecer um pouco catastrófico, mas essa é uma realidade que o mundo já está vivendo, pois os eventos do clima tendem a ficar cada vez mais fortes e violentos, e se medidas urgentes não forem tomadas globalmente, os desastres vão fazer cada vez mais as pessoas perderem as suas casas. Você já deve ter ouvido falar dos migrantes ambientais, né? Quem sabe os refugiados do clima? E que tal os deslocados? Bem, nesse que é o penúltimo episódio dessa primeira temporada do Reconecta, vamos jogar luz nessa questão, que ainda é razoavelmente invisível no Brasil. De acordo com o Relatório Global de Deslocamentos de 2020, em 2019, houve 25 milhões de novos deslocamentos no mundo devido a desastres ambientais. Globalmente, os principais eventos que geram deslocamentos são climáticos e, em particular, os que são chamados hidrometeorológicos, incluindo tempestades, que foram responsáveis por 13 milhões de novos deslocamentos de 2019, e inundações, que causaram 10 milhões de deslocamentos no ano passado. Cerca de 25 milhões de pessoas são forçadas a deixar seus países a cada ano devido a problemas ambientais, tais como secas, inundações, tempestades e incêndios florestais. Segundo estimativas do Centro de Monitoramento do Deslocamento Interno, o IDMC, até 2050 esse número chegará a 1 bilhão de pessoas. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, no Brasil, um total de 295 mil novos deslocamentos por desastres foram registrados em 2009. Porém, os dados contabilizam apenas os desastres ocorridos em eventos pontuais, como inundações, deslizamentos de terra e tempestades, mas não em processos mais graduais. Segundo o IDMC, 1.400 pessoas estavam deslocadas no Brasil ao final de 2019. E para ajudar a esclarecer essa questão, onde há um universo de pessoas que são forçadas a abandonar as suas casas involuntariamente, eu vou conversar com a Érica Pires Ramos, fundadora da Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais, a RESAMA. Doutora em Direito Internacional pela USP, ela é uma das especialistas mais destacadas no Brasil no tema dos deslocamentos ambientais e vem se dedicando ao reconhecimento da proteção das pessoas em risco e deslocadas no contexto de desastres e mudanças climáticas desde 2005. Então vamos lá? Hora de reconectar. Oi, Érica, tudo bem?
Tudo bem, Rafael.
Tudo ótimo, obrigado pela sua participação. Ô, Érica, o deslocamento por questões ambientais é uma realidade no Brasil, certo? Você teria alguns exemplos de alguns desastres que possam ter gerado esse tipo de fenômeno aqui no Brasil recentemente?
Sim, eu queria pelo menos mencionar um desses desastres que aconteceu algumas semanas, foi o ciclone em Santa Catarina.
O ciclone bomba que causou destruição em todas as regiões aqui de Santa Catarina na semana passada foi o pior evento climático com vento da história do estado. Essa afirmação é da Defesa Civil catarinense. Além de 11 mortes causadas pelo ciclone, duas pessoas morreram na reconstrução das casas. Também foram registrados 57 desabrigados e 302 desalojados. Segundo o órgão, o desastre superou o furacão Catarina em 2004 e o tornado de Xanxerê em 2015.
Ciclone bomba, né? Deixou mortos também. A gente precisa salientar que esse tipo de fenômeno é um fenômeno mais que está sendo mais recorrente, né? Tanto em relação à frequência como em relação à magnitude, né? Ciclones que afetam, né, as marés, que faz com que as marés fiquem mais violentas, né? E causem uma série de impactos sobre as pessoas, sobre os seus modos de vida, sobre os seus, né, suas propriedades, seus bens, né? E toda uma atividade. Então, a gente precisa entender que esse fenômeno já é uma realidade e é uma realidade que ela está se confirmando com o tempo.
O ciclone extratropical que atingiu em cheio os estados do sul do país deixou 10 mortos, um no Rio Grande do Sul e 9 em Santa Catarina.
Ventos de mais de 100 km por hora causaram prejuízos em todas as regiões de Santa Catarina. O vento arrancou o telhado de um prédio em Florianópolis. Em Blumenau, um morador estava filmando o temporal quando o telhado de uma casa passou voando. Equipes da Defesa Civil foram às ruas para dar apoio à população afetada. O dia foi de muito trabalho para consertar os estragos deixados pelo vendaval. Aqui em Florianópolis, o vento foi tão forte que a estrutura deste prédio de 2 andares não resistiu. Os moradores da cidade ainda tentam se recuperar do susto enquanto calculam os prejuízos.
Então a gente olha para um lado, um cenário de guerra, olha para outro, outro cenário de guerra. Isso aqui é coisa inacreditável, cara. Eu, sem palavra para falar para vocês, que não tem mais nem palavra. Foi chegando assim, coisa de momento, ele foi arrancando árvore que vocês não estão vendo aí, que é loucura.
Em São Sebastião do Caí, a 70 quilômetros de Porto Alegre, o rio transbordou, alagou ruas e invadiu moradias. Elisete teve de sair às pressas com as 2 filhas.
Eu peguei o que deu e saí. Eu fiquei bem assustada por causa das meninas.
Mais de 1.000 pessoas ficaram desalojadas em 19 cidades do estado.
Agora a gente não sabe o que fazer, a gente está esperando o auxílio de alguém porque a gente não tem pra onde ir.
Gente, coitado! Segura aí!
Segura! Olha ali!
Coitado!
Os eventos extremos, né, relacionados ao clima, né, por exemplo, né, relacionados ao aquecimento global, a variação, né, de temperatura, a variação também de regimes de chuva, né, as secas, né, e as inundações, elas estão cada vez mais frequentes e com intensidade cada vez maior.
Érica, de acordo com o relatório global de deslocamentos de 2020, em 2019, né, no ano anterior, no ano passado, tiveram 24,9 milhões de novos deslocamentos no mundo devido aos desastres ambientais. É um número que assusta, né? É uma tendência, é uma coisa que você tem observado nas suas pesquisas, nos seus estudos, que é um movimento que vem se intensificando?
O que eu posso falar, viu, Rafael, é que quando eu iniciei o meu trabalho, né, que não foi exatamente com a rede que hoje... né, eu coordeno, a gente tem um grupo, né, bastante dedicado à questão, eu me dedico à questão há exatos 15 anos. Comecei em 2005, que eu posso te dizer que eu só vi essa tendência se confirmar e os números realmente são assustadores, né, especialmente tendo em vista o contexto que a gente vive, né, minha formação é jurídica, então de a gente precisar pensar em soluções, né, que traga uma proteção ampla dos direitos dessas pessoas. Tanto as pessoas afetadas, né, deslocadas, que têm que se deslocar dos seus lugares ou são impactadas de alguma forma, como as pessoas que estão em risco, para a gente poder também pensar o tema, né, pensar a questão de uma forma preventiva. Isso eu penso que deveria ser o nosso enfoque também, né, de pensar em como resolver, né, em como lidar, por exemplo, com a crise climática, a crise ambiental global, é também prever, né, é atuar preventivamente para que esses fenômenos eles possam ser mitigados, né, e os que podem ser evitados sejam evitados. Quando acontece um desastre, seja ele relacionado à crise climática, à questão climática ou não, existe uma série de fatores que contribuem para esse desastre. Não é à toa que a gente fala que a crise climática não afeta da mesma forma as regiões do globo. A América Latina, por exemplo, é uma região bastante sensível, bastante vulnerável, mas porque a gente precisa investir muito em prevenção, em capacidade de resposta, né, e entender quais são as necessidades das pessoas que estão nessa condição de vulnerabilidade, tá, provocada por uma fragilidade que é a mudança climática e que não é só o fator climático também, mas uma série de outras ações humanas, elas contribuem para um cenário com esse número que você acabou de falar.
Nossa, Érica, muito esclarecedor e foi muito bom a gente trocar algumas ideias nessas últimas semanas, nesses últimos dias. Você comentou que os dados referentes aos deslocamentos por causa de desastres ambientais ainda são invisíveis no Brasil. Eu queria que você explicasse por que são invisíveis no Brasil.
O que eu queria, né, primeiramente ressaltar é que os dados disponíveis, né, que eu vou comentar contigo, né, que são os dados do Sistema Oficial, né, de Desastres, eles têm uma série de categorias, né, chamadas danos humanos, né? Existem os danos materiais e existem os danos humanos, né? E o deslocamento é um fenômeno bastante complexo, né? Se a gente parar para entender um pouco do deslocamento e do que significa esse fenômeno, né, de ter que sair do seu local de origem em busca de um local mais seguro, né, seja por um evento súbito, como um ciclone, né, como um furacão, seja como um evento de início súbito, né, de rápido, um início rápido, como um evento de início lento, como seca, processos de desertificação, elevação do nível do mar, que vão acontecendo de uma forma mais gradual, a gente precisa entender como que essas pessoas são vistas nesse processo, né, e qual a metodologia que existe, que tem disponível. No caso do Brasil, os dados coletados sobre desastres, eles são dados relacionados às situações de emergência. Então, há um reporte dos municípios sobre essas situações de emergência. O que significa dizer que a gente já tem uma limitação daí.
Então, só para o nosso ouvinte entender a diferença, né? Um evento que você explicou, de evento específico, é, por exemplo, acontece um ciclone bomba, acontece uma tempestade e gera uma inundação. Isso é um evento específico, mas parece que existe uma invisibilidade nos dados de processos um pouco mais lentos, né, e mais contínuos.
É que a gente precisa pensar como que essa emergência acontece, né? A emergência vai acontecer quando realmente for necessário um apoio, né, um aporte, inclusive financeiro. Nem todos os eventos são, eu imagino eu, da interpretação que eu tenho desse sistema, são reportados, né? E a gente precisa entender também que nem sempre... Às vezes, um evento tem uma magnitude para uma comunidade inteira, né? E pode não ser considerado um desastre para o sistema de dados. Por quê? Por conta da quantidade de pessoas, né? Por não ter sido reportado, por ser um evento que não demandou, né? Que não gerou a situação de emergência. Então, isso é bem importante a gente ter em mente. E o que acontece, né? Há uma invisibilidade originária aí, né? Em relação aos eventos de início lento, qual que é o critério, né, que a gente pesquisando, fazendo a investigação crítica desses dados, a gente entendeu, né? O deslocamento é um fenômeno bastante complexo, né? Implica uma mobilidade, né? A gente está falando de mobilidade aí, tá? E o sistema de dados, ele traz duas categorias que se aproximam desse conceito, mas que não se enquadram de uma maneira tão exata. E a gente precisa de exatidão nos dados. O que se falta, existe uma demanda global por dados mais exatos, né? Por números mais confiáveis e por dados desagregados, para que a gente entenda quem são esses grupos afetados, quantas mulheres, quantas crianças. Se a gente está trabalhando em pessoas em condições de vulnerabilidade, a gente tem que entender também a demanda de cada grupo. Se é uma comunidade tradicional, se é uma população, se é um povo indígena, porque as necessidades, elas são diferentes. Então, o que eu trago em relação à visibilidade é isso também. Se a gente quer construir normas e políticas, né, que efetivamente reconheçam essas pessoas como titular de direitos e protejam os direitos em todas as fases do desastre, e a RESAMA, né, que é a Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais, que eu sou uma das fundadoras, né, que atua desde 2010, a gente atua muito no sentido desse reconhecimento. Reconhecimento amplo, um reconhecimento integral, e as nossas ações, elas visam dar essa visibilidade, seja através dos dados, né, como um projeto que eu comentei contigo, Rafael, do Observatório Latino-Americano de Mobilidade Humana, Mudança Climática e Desastres, criado pela RESAMA em parceria com a Universidade para a Paz da Costa Rica, para entender a América Latina como região, e como os deslocamentos estão presentes nas bases de dados e como eles podem estar melhor, ser melhor visualizados, como esses dados podem ser melhor coletados, as metodologias poderiam ser melhores. E em relação ao Brasil, tem um ponto muito importante: o Brasil já previu deslocado como categoria, mas essa categoria, ela saiu da base de dados. É por isso que eu estou tentando, assim, a gente está tentando pesquisar agora, né, historicamente, para ver o que foi que aconteceu nesse meio tempo. Uma categoria que estava presente, não está mais presente agora, né? E quais são as possibilidades né, de a gente poder fazer retornar isso, né? A gente está passando por um processo de bastante interessante também de regulamentação da Lei de Proteção Nacional e Defesa Civil, que, por sua vez, ela nasce de um processo de crise também. A reformulação desse sistema está muito relacionada com os desastres da região serrana do Rio de Janeiro. Então, a gente vem acompanhando esses processos e, através de pesquisa, de capacitação de atores, de um trabalho também vinculado, né, a um enfoque também comunitário, trazendo a importância das pessoas, inclusive da participação dos afetados nesses processos de formulação de políticas, de tomada de decisão. Porque não dá para a gente fazer política sem um destinatário estar presente, né? Estar presente e participando.
O Érica, me parece aqui que quase que existe uma necessidade de um treinamento do poder público brasileiro, porque a partir do momento que ele não contempla essa categoria de deslocados ambientais ou climáticos da sua base de dados, ele mesmo está deliberadamente colaborando para essa invisibilidade dos dados.
Olha, Rafael, a gente também precisa entender que o tema ainda é pouquíssimo explorado. Ainda não há uma plena consciência, né, do que significa o deslocado, do que significa o deslocamento. Né? Tanta gente... O que eu vejo é muita gente falando sobre a crise climática, né? Porque a gente precisa... A gente está conectado com o ambiente, né? A gente está muito conectado com o ambiente. Eu vou dar um exemplo bem interessante para a gente entender essa conexão. Povos indígenas, comunidades tradicionais, dentre as quais, né, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, são comunidades que têm uma profunda ligação com seus territórios e com o ambiente. Né? Porque faz parte da vida, da atividade tradicional e do modo de vida. Se a gente...
Depende da subsistência, né?
Exatamente. Se a gente entende, né, esse processo e essa conexão, fica muito mais fácil a gente agir, né, para que essas populações elas não estejam nessa condição. Né? Tem algumas situações, por exemplo, que é difícil a permanência. Por quê? Porque os eventos estão cada vez mais intensos e mais frequentes, e em alguns casos eles vão fazer com que os ambientes, né, os territórios, alguns territórios se tornem inabitáveis, seja pelo seu desaparecimento, ou seja, pela dificuldade e pela baixa produtividade, por exemplo, de atividade econômica da qual dependa uma determinada comunidade. Tá? No caso de erosão costeira, por exemplo, elevação do nível do mar, a gente vai ter um desaparecimento progressivo desses territórios, mas não só isso. Né? Muitas vezes, esses processos eles incluem também a salinização de águas doces, que dificulta, por exemplo, o exercício a prática de uma atividade de agricultura. Tá? Muitas vezes se altera o regime de pesca, né? Provocando uma nova dinâmica nesse território aos quais as comunidades vão precisar se adaptar. O que a gente precisa entender é que o ideal é que ela se adapte no local, sem precisar deixar seu território, deixar sua história, né? Sem precisar ter essa ruptura, né? Que não é só econômica, não é só do território, mas é a ruptura dos modos de vida de uma comunidade, que muitas vezes, né, o impacto é enorme e o impacto é a longo prazo.
Interessante isso que você citou, Érica, porque a gente sabe que essas comunidades tradicionais e parte da camada mais vulnerável da nossa sociedade acaba sendo muito sensível às mudanças climáticas por estarem em locais que estão um pouco mais vulneráveis também, né, consequentemente. Por outro lado, existem determinados eventos climáticos que não escolhem classe social. Você citou o ciclone Bomba, que atingiu casas assim milionárias, atingiu barcos, embarcações caríssimas e tal. Ou seja, é uma coisa que impacta todo mundo. Inclusive no caso de Atafona, no Rio de Janeiro, que é um caso que eu venho estudando desde 2015, foi curioso porque a destruição dos quarteirões de casas, que foi sendo feita ao longo dos últimos 50 anos, começou nas casas mais bonitas, mais grandiosas da costa, as casas dos veranistas. E agora que ela começa, que conforme o mar vai avançando, vai impactando as casas que estão nos bairros mais tradicionais, perto do estuário. Inclusive, quando a gente puxa os dados de um estudo que você me passou, que me chamou a atenção, que vocês citaram que em 2018, especificamente em relação aos desalojados, O número no Brasil passou de 85.412 pessoas em 2018, passou para 225.235 em 2019. Ou seja, fazendo uma conta rápida, um aumento de mais de 160%. A gente sabe que existe uma subnotificação e a gente também sabe que vocês até podem ter aprimorado a metodologia de vocês, né? Mas a gente viu um crescimento nesse número significativo, né?
O crescimento é significativo e também é importante a gente falar, além da subnotificação, né, é preciso acompanhar a atualização, porque talvez esse número já aumentou. Nem todos os eventos, o sistema não é alimentado, muitas vezes não é alimentado automaticamente. Então, por exemplo, alguns episódios de incêndio florestal, a gente teve um grande incêndio florestal, né, que não foi só no Brasil, né, mas principalmente a gente teve incêndio florestal na Bolívia ano passado, teve incêndio florestal no Brasil. No caso do Brasil, a gente está usando os dados oficiais, é o que a gente tem disponível, né, e é o que a gente precisa utilizar também para aprimorar. O Brasil é muito interessante porque tem muito a dizer com esse histórico, né, do sistema de dados, que já previa uma categoria deslocados e agora não tem. Mas a gente também tem que ter consciência que é um fenômeno que eu lembro que quando eu comecei, porque eu comecei motivada, né, para fazer uma tese de doutorado, né, que foi o que me motivou, e depois eu encontrei aí uma missão, na verdade, com essas pessoas, foi justamente o fato de não ter pouquíssima coisa escrita na época, né? E a gente ainda está... Nós estamos no caminho, muita coisa tem acontecido, e eu acho que o fato de ser uma questão tão complexa, ela abre uma oportunidade muito grande para a gente ver a multidimensionalidade do fenômeno do deslocamento por várias agendas, não só na agenda climática, não só na agenda ambiental, mas também na agenda migratória, na agenda de redução de risco de desastres, na agenda urbana, né? Porque só uma mirada, só uma visão integral faz com que a gente possa ter um olhar preventivo, tá? Em várias agendas e realmente interconectar as agendas que estão abertas a receber, né, essa perspectiva do deslocamento. Do ponto de vista internacional, boa parte dessas agendas já incorpora o tema do deslocamento. O que a gente precisa é trazer de uma forma mais presente para a região e incorporar nos níveis nacionais e subnacionais. Porque o tema está crescendo, né? De 2005 para cá, a gente teve um avanço significativo. Não uma agenda nas agendas de uma forma obrigatória, nem todas são, né? Como a agenda climática, por exemplo, né? Mas a gente tem caminhado. E para a interseccionalidade do tema do deslocamento também, para a questão de gênero, para a questão de raça, né? Para a questão das comunidades tradicionais, povos originários, indígenas, terem uma visão, né, que trabalhe em minimizar, né, ou em minimizar essa condição de vulnerabilidade. Não necessariamente a pessoa, né, a pessoa, o indivíduo ou a comunidade é vulnerável, mas ela está numa condição de vulnerabilidade pela dificuldade ou restrição no acesso a direitos.
Érica, foi muito bom te achar, porque você acaba me... Cada vez que a gente conversa, parece que eu estou tendo uma aula por esse tema que eu acho ele tão complexo e tão técnico também. E, ao mesmo tempo, ele é uma das maiores consequências das mudanças climáticas mais severas para o ser humano, que é, de fato, quando uma chuva, um deslizamento, um negócio, faz você sair da sua casa. Muitas vezes, muitas pessoas estão perdendo vidas com isso. É uma coisa séria e eu acho que você, nessa sua missão, contribui muito para a gente encontrar um caminho para ajudar a conscientizar não só a população, mas o poder público para ele melhorar esses dados. Quando eu pesquiso sobre o tema, eu ouço vários termos diferentes. Então, eu queria até que você desse uma organizada nessa casa. Se fala muito em refugiados do clima, se fala em desabrigado, se fala em desalojado, se fala em apartheid climático, se fala em migração ambiental. Agora, deslocados. Qual é a terminologia que deveria ser a correta que você defende? Você está defendendo, pelo que eu estou entendendo, que o poder público brasileiro inclua isso nas suas listas, uma terminologia correta para poder melhorar, aprimorar a aferição de dados para que políticas públicas possam se pautar em cima disso. O que você acha dessa terminologia? Dá uma organizada nesse samba aí, por favor.
Pode deixar, vamos lá. Categorias são importantes, Rafael, muito embora os rótulos não sejam importantes. Né? Então, eu também venho amadurecendo muito, né, sobre a questão terminológica. Eu acho que é bem importante, e a gente, do direito, a gente valoriza muito isso, porque permite também aquilo que eu te falei, né? A gente tem informações mais precisas sobre um fenômeno, tá? Mas é muito difícil, é uma questão muito complexa também, porque... uma categoria é uma categoria. Existem pessoas que vão ser chamadas, né, seriam chamadas de refugiados do clima, ou deslocados, ou migrantes ambientais. E é uma discussão muito grande, especialmente no nível acadêmico, se essas pessoas querem ser chamadas por tais ou quais rótulos, né? Então, a gente tem olhado de várias perspectivas, né? Em relação aos deslocados, por exemplo, é uma categoria que já foi prevista no ordenamento nacional, né? E que efetivamente, ela traz um componente mais de involuntário, né? Então, não existe uma terminologia universalmente aceita. Esse é o primeiro ponto, tá? Não, o refugiado climático ou ambiental, né? Já trabalhei bastante com essa terminologia também. Não é uma terminologia universalmente aceita, porque existe um regime, que é o regime do refugiado, né? Que não traz a questão ambiental dentre um dos motivos de fundado temor, né, de perseguição. Então, e há uma dificuldade, um temor, uma resistência diante de um cenário tão, tão complexo para as migrações hoje em dia, e das migrações de uma forma geral. A gente está num momento de pandemia, onde a questão migratória é uma questão delicadíssima, né, porque estar em circulação, né? A gente está num momento delicado para a mobilidade, em que a gente precisa entender que essas pessoas têm direitos, tá? Num cenário super complexo de pandemia. Então, assim, o cenário que a gente vive hoje é o mais complexo possível. Já não existia uma disposição de alteração de regimes já consolidados, tá? Mas o que é importante dizer, né? Que do ponto de vista regional, do ponto de vista nacional, a gente pode criar, né? Então, não existe um regime internacionalmente obrigatório, né? Existem agendas, né, que tentam orientar os estados a essa proteção, que tratam, por exemplo, de deslocamentos por desastres, pessoas deslocadas no contexto de mudança climática e desastre, que seriam os deslocados. Existe uma definição de trabalho da Organização Internacional para as Migrações, que trabalha com o conceito de migração climática e migração ambiental bastante amplo. Tá? Existe também uma outra concepção de trabalhar a mobilidade humana sobre três perspectivas, que seriam a migração, numa contextualização mais voluntária, inclusive como uma forma de adaptação à mudança climática, né? O deslocamento, que teria esse componente forçado, né? De deslocamento, né? Forçado, né? Involuntário, não desejado. Tá? A relocação planificada, que é quando não é mais possível permanecer no mesmo local. E é importante que esses movimentos, eles tenham uma organização, que eles tenham uma gestão. Isso evita conflitos, né, de várias formas, que a mudança climática em si é um potencializador de conflito, né, assim como outras crises ambientais também. E também tem um movimento, né, tem a falta do movimento, né, que as populações que ficam imóveis ou imobilizadas, que por alguma circunstância elas não conseguem se movimentar, ou elas não desejam esse movimento. E isso é uma situação também que merece atenção.
Érica, para eu pegar um exemplo aqui com você, desse caso que eu até acompanho com um pouco mais de proximidade, que é o caso de Atafona. Digamos que eu tenha uma casinha, more na beira da praia, e aí o mar cada ano avança um pouquinho mais, já começou a destruir as casas que estavam mais próximas do mar do que a minha. Eventualmente o mar chega na minha, bate na minha, derruba meu muro, começa a defesa civil, visita minha casa e condena. Fala, ó, sua casa tá condenada. E aí eu sou obrigado a comprar uma outra casa, alugar uma outra casa, sou obrigado a morar na casa da minha mãe. Sei lá, eu preciso sair de lá. Eu não vou mais poder ter a minha casa, porque em breve ela vai ser completamente destruída pela força do mar. Nesse exemplo, qual é a categoria que se enquadra essa pessoa que teve que sair da casa dela?
Qual que é a complexidade que eu vou te falar em primeiro lugar? Temporalidade, tá bom? Então, vamos lá. Você vai ter que sair definitivamente. Você já é um deslocado. Mas qual que é a grande diferença, por exemplo, do que a gente tem no nosso sistema de dados, né? Do desalojado e do desabrigado. O desalojado, ele não precisaria de ir para um abrigo temporário. Você está indo para um outro lugar, né? Mas não necessariamente você vai para um abrigo público, né? Você está indo para uma outra propriedade, para um outro espaço. Eu consideraria você como um deslocado, né? Mas aí a gente vê também que nosso sistema de dados oficial, ele não contempla todo esse fenômeno. No caso, você seria um desabrigado. Se você vai para uma outra casa, eu consideraria deslocado nesse processo, tá? Você se considera deslocado. Mas o que a gente tem que ver também, Rafael, é quanto tempo você vai ficar. É um deslocamento permanente? Nesse caso, sim. Então, é um deslocamento. Dependendo do tempo, a gente pode nem considerar também você um deslocado. Você pode retornar para sua casa.
O termo que existe hoje em dia, que seria mais próximo ao deslocado, seria o desalojado, né?
Eu ainda acho que o sistema precisa de muitas... Precisa ser pensado, né? Precisa ser melhor pensado. Porque a gente precisa ver também quando você vai para casa de amigos, para casa da família, se você tem a oportunidade ou a possibilidade de retornar ou não, tá? Eu acho que existe uma série de fatores que precisam ser pensados, né? Se você precisa de um abrigo, é uma coisa. Se você precisa... Você tem uma possibilidade de estar, né, em algum outro lugar e poder voltar para sua casa é uma outra coisa, tá? Mas eu acho que a categoria do deslocado é uma categoria bem específica que merecia estar no sistema. Por quê? Porque permitiria um monitoramento também, né? Porque a categoria, se você observar a categoria de desabrigado ou desalojado, ela atende à emergência, porque ela está relacionada realmente ao dano à moradia, né? Ao dano sem o qual a pessoa não teria esse fator. Mas muitas vezes esse deslocamento não ocorre pelo dano à moradia, mas por um evento que impeça com que ela permaneça naquele local. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, dos processos de desertificação, né? Que não faz desaparecer o território, mas faz com que fique inviável a presença das pessoas que dependem da agricultura, que dependem da pecuária, por exemplo, quando não existe alguma forma de criar essa capacidade, né, de reduzir essa vulnerabilidade e gerar essa resiliência para que ela possa permanecer com as mesmas condições que ela tinha, né, antes do agravamento, né, desses eventos. Então, é muito importante a gente pensar nesse termo de nomenclatura, mas para a gente entender do que se trata, do que como rótulo especificamente, mas para a gente monitorar, né? Ver quem continua nesse processo, né? Quem continua deslocado, porque isso pode acontecer também. A gente tem lá o desabrigado e o desalojado naquela situação de emergência, mas a emergência passa. E quem continua nessa situação, que não seria mais uma situação emergencial porque o evento não está acontecendo, mas a condição de deslocado permanece. Existem pessoas no mundo inteiro que já estão nessa condição, que precisam ser vistas e precisam ter seus direitos reconhecidos de uma forma menos simplista, sabe? Mais complexa, porque a emergência passa, né? A imprensa vai embora, né? E a invisibilidade, ela permanece. Então, o que a gente precisa é tirar as pessoas da invisibilidade realmente.
Você comentou da questão da desertificação, me fez lembrar o que o professor Carlos Nobre falou aqui no episódio 2 do Reconecta, da possibilidade de savanização da Amazônia caso esses incêndios florestais continuem. Os incêndios na Amazônia, eles geram deslocados ambientais também?
Eles podem sim gerar, eles são assim fatores bem importantes para gerar deslocamento. E são importantes por quê, Rafael, principalmente, né? Se a gente observar a base de dados e o critério da moradia, porque eles potencialmente podem destruir moradias, mas eles podem também destruir territórios e atividades.
Podem destruir, por exemplo, uma plantação, eventualmente, tem muitos pequenos produtores que dependem ali da sua própria, do seu pequeno território ali para poder fazer uma pequena agricultura para consumo próprio, né?
Não só agricultura para consumo próprio, né? Mas agricultura, né? Agricultura familiar, que é uma atividade bastante importante para o Brasil também. Se o aquecimento, né, global, ele se intensifica, possivelmente as estações secas, elas podem também sofrer essas consequências, né? E aumentar a intensidade dos incêndios florestais. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, elas podem destruir, né, do ponto de vista da emergência, né, moradia, atividades. E a gente também não sabe em quanto tempo esse território se recupera, né? Em quanto tempo, né, comunidades, indivíduos que dependem desse território e que seu modo de vida dependem do território podem retomar suas atividades também quando um incêndio é em larga escala. É um tema complexo que ele pode ser resolvido sob várias perspectivas. Então, gosto sempre de enfatizar a multidimensionalidade, mas, por outro lado, enfatizar o gatilho ambiental. Por exemplo, existem comunidades muito pobres, o Brasil é um país muito desigual, a América Latina é uma região extremamente desigual, né? A gente convive com essa desigualdade diariamente, por isso os impactos de uma crise climática, elas também se relacionam com outros impactos, com vulnerabilidades socioeconômicas pré-existentes, vulnerabilidades ambientais pré-existentes, uma má planificação urbana, por exemplo, que torna ainda mais difícil, né, torna ainda mais complexo lidar com essas crises, né, que não é só a crise ambiental, é a crise climática. Por outro lado, né, eu vejo a crise ambiental e a crise climática como um gatilho também. Muitas dessas comunidades, né, e muitos desses fluxos, eles não acontecem somente, né, porque a população tem uma condição originariamente pobre, mas porque ela impede que a pessoa permaneça no local. Porque se você tiver sua casa, você permanecer na sua casa, por mais que o evento seja frequente, se não tem uma magnitude tal que faça com que você não possa permanecer lá, né? Então, a gente também está trabalhando com outras questões que não seriam do deslocamento ambiental. Né? Eu gosto muito de falar que o migrante ou o deslocado ambiental, né, esse fenômeno acontece quando o evento mais imediato, a causa mais imediata é ambiental, sem a qual ele não sairia do local que ele está.
Qual é a sua descrição, então, simplificada? Se eu te perguntasse, o que é um deslocado ambiental? Como é que você descreveria isso?
Deslocado ambiental pode ser um indivíduo, um grupo ou uma comunidade inteira, né, que precise sair do seu local de origem, né, internamente ou cruzando uma fronteira internacional, né, por um evento de início súbito, por um evento de início lento, né, por uma causa ambiental, né, ambiental ou, e causas ambientais não associadas que podem estar relacionadas, mas que o gatilho seja esse evento ambiental, sem o qual ele não se deslocaria. Tá? E o deslocamento pode ser também temporário, pode ser permanente. Esse evento que gera, né, que impulsiona, né, eu gosto de falar mais que impulsiona, né, de uma forma mais imediata o deslocamento, ele deveria ser caracterizado como um evento ambiental. Independentemente, é isso que eu gostaria de falar, eu não estou desconsiderando e não estou isolando a causa ambiental de outras, mas estou falando de gatilho, né, e de causas mais imediatas. Existem causas imediatas que rondam também, né, a causa ambiental e que fazem essa pressão, né? Elas acabam gerando uma situação, né, que dificulta a permanência de um indivíduo, de um grupo ou de uma comunidade nos seus locais de origem ou de residência.
Érica, muito legal conversar com você, que é uma das maiores especialistas desse tema no Brasil. Fico muito feliz pelo teu conhecimento. Para a gente fechar aqui, eu queria ouvir de você. Você criou, né, em 2010 a Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais, a RESAMA. E eu queria saber daqui para frente, o que você tem em vista, quais são as suas missões, qual o seu objetivo de trabalho nesses próximos anos agora, o que você quer fazer?
Olha, em primeiro lugar, eu preciso dizer que é um grande prazer, né, estar aqui no Reconecta. Para mim é uma grande honra, né? Eu fiquei muito, muito honrada com o teu contato, Rafael. E fico mais honrada ainda quando a gente tem missões interconectadas, né?
Eu que agradeço.
Né? Então, assim, para mim, em primeiro lugar, gostaria muito de te agradecer, né, o podcast Reconecta, né, o Bombalaio também, né, por poder conhecer, te conhecer, né, conhecer um pouco do teu trabalho e ver que um pouco, e poder compartilhar um pouco da minha experiência e com tanta gente legal, né? Eu vi os outros podcasts do Reconecta só com gente, assim, que eu admiro muito, sou fã, Krenak, Adriana Ramos, a Paulina Chamou, Renata Moraes. Então, eu fiquei muito contente, né, de ser também, de dar um pouco de aporte aí nessa conexão entre meio ambiente e ser humano. Eu fundei a Rezama juntamente com uma companheira do Uruguai, por entender que a região é uma região que ainda precisava explorar bastante o tema, tá? Isso foi em 2010, mas que eu não faço nada sozinha, né? Existe um grupo de pesquisadores, né, que fazem com que a rede complete 10 anos esse ano, e para mim é um motivo de celebração estar aqui contigo, tá? Mas o nosso enfoque é sempre um enfoque centrado nas pessoas, tá? O que que a gente quer? A gente precisa e quer que essas pessoas tenham seus direitos reconhecidos e que sejam reconhecidos. Todo o nosso trabalho, seja de pesquisa, seja de capacitação, formação de mentes, corações, capacidades, né, para atores públicos, para atores privados, né, a gente quer trocar e também quer aprender. O que eu venho aprendendo com um trabalho com um viés mais comunitário é que os saberes, eles devem se interconectar, né? O saber acadêmico é muito importante, o saber científico é muito importante, o técnico é muito importante, mas muitas vezes a gente precisa daquele saber tradicional, né? É preciso juntar esses saberes para que as soluções sejam efetivas e realmente voltadas para que as pessoas possam manter seus modos de vida. A gente está muito preocupado também com os modos de vida das pessoas, né? Então, o que que a gente quer daqui para frente? A gente quer investigar melhor, né? Ver quais são as necessidades dessas pessoas, né? Quais são os aportes que elas dão, porque muitas vezes as comunidades mais vulneráveis são as que mais são responsáveis pela conservação, né, pela regulação do clima do planeta, que é o caso dos povos indígenas, e, né, dos aportes que essas comunidades estão, entender qual a percepção delas, né, o que que elas, que elas têm muito a ensinar, muito mais do que a gente pensa, né, e trazer isso para a discussão, né, trazer, dar essa visibilidade, né, dar essa visibilidade e amplificar essas vozes que já existem, mas que muitas vezes não têm, né, não estão ocupando um merecido espaço. Né? Eu vejo a nossa rede como uma grande ponte, né? Uma ponte, uma conexão, mas principalmente por conta de um grupo muito dedicado, né, que pensa muito à frente do seu tempo, né, a gente tem conseguido manter ao longo desses 10 anos um trabalho que é reconhecido, e eu tenho uma grande felicidade em falar isso, e aprofundar os trabalhos do observatório. Se a gente quer visibilidade em política pública, a gente tem que ter dados bem produzidos.
Nossa, tem que ter orgulho mesmo. Fiquei muito feliz de te conhecer também. E eu acho, inclusive, que uma coisa também que você me falou que me marcou, que eu acho fundamental nessa nossa conversa, é que o teu trabalho tem uma missão importante de gerar uma base de dados e ajudar a estipular essas terminologias e organizar esse conteúdo para que justamente possa ajudar o próprio poder público, que não tem muitas vezes esse conhecimento e acesso a essas informações de forma tão regional quanto você está se disponibilizando a fazer, para ajudar que o poder público possa construir suas políticas, você não acha?
É isso, assim, no fundo é exatamente o que a gente faz. A gente tem um trabalho grande de participar, por exemplo, das consultas públicas que são feitas relacionadas às novas normas, novas políticas. A gente participou ativamente da nova lei de migrações, colocando a questão ambiental no centro, né, mostrando a importância, né, que o desastre ambiental precisava ser incluído na nova legislação de migração. Contribuímos para o Plano Nacional de Adaptação, mostrando que a migração também é uma estratégia de adaptação à mudança climática, tá? Contribuímos recentemente para a regulamentação, né, sugerindo, propondo para a regulamentação da lei de proteção, né, e defesa civil. Então, é esse trabalho e esses espaços de participação que precisam ser ocupados. E a missão da Rezama é simples, né, é aparentemente complexa, mas é muito simples. É colocar nas agendas públicas o tema da migração ambiental, nas diferentes agendas, né, sempre tendo em mente tendo as pessoas no centro da discussão e de todo o ciclo da migração e do evento ambiental e do desastre, né? Para que a visibilidade ela seja integral, ela não seja só durante a emergência. É basicamente isso que a gente pretende continuar fazendo e aprimorando sempre.
Pô, sucesso aí e espero que vocês consigam implementar aqui no Brasil essa agenda. Vocês acham que vocês estão conseguindo implementar aqui no Brasil esse trabalho?
Sim, a gente vem, sim. Eu acho que no Brasil as pessoas estão mais atentas ao tema, e o que a gente espera é conhecer mais as pessoas, conhecer mais as comunidades, né? Assim como você está estudando, né, a Tafona, o caso de Tafona, a gente quer ter mais esse contato, a gente quer poder estabelecer, né, essas conexões, né, e mostrar que o fenômeno realmente é uma realidade. Isso também é parte do nosso de um futuro subprojeto, né, do observatório, né, e trabalhar para produzir conteúdo que seja acessível, inclusive, às próprias comunidades.
É interessante, né, Érica? Porque o Brasil, a gente sempre ouve, né? Ah, o Brasil é um país que tem muita sorte porque não tem desastre ambiental. É um país que não tem terremoto, que não tem furacão, que não tem vulcão. Ah, é um país de sorte. Só que, na verdade, o que a gente observou nos últimos anos, principalmente nas últimas décadas, foi uma intensificação de eventos climáticos gerados por ação do homem. Ou seja, o Brasil que eventualmente podia se gabar que não tinha eventualmente um terremoto ou um vulcão, tudo bem que não tem, mas tem outros eventos, como você citou o primeiro caso do ciclone bomba, que foi um ótimo exemplo, um triste exemplo, mas é um exemplo de que esses eventos já estão acontecendo com mais intensidade, né?
E outra coisa, né? Outra coisa bem, bastante importante que a gente precisa ter em mente também, que não foi o primeiro, né? Não estou falando do ciclone bom, mas ciclone de uma forma geral, né? Não foi primeiro na região de Santa Catarina. A gente teve o ciclone Catarina, se eu não me engano, há uns anos atrás. Não é à toa que Santa Catarina também, né, o CEPED da UFSC, que elaborou o primeiro atlas de desastres naturais, de desastres chamados naturais, mas que a gente não fala que o desastre é natural, porque o desastre não é natural. As ameaças podem ser, mas o desastre não, porque ele está interagindo com uma série de fatores, com vulnerabilidades pré-existentes, com capacidades que a gente precisa considerar, né? Quando um desastre acontece. Então, essa nomenclatura de desastre natural a gente não utiliza, mas o Brasil tem tremor de terra, por exemplo, tem ciclone, as inundações que impactaram Belo Horizonte e que os carros boiando nas avenidas e as pessoas assistindo do restaurante e os carros correrem, né, com uma corrente numa inundação, numa rua comum totalmente inundada, os carros correndo, né? Então as coisas estão acontecendo, a gente precisa também despertar para cuidar da questão, e cuidar da questão é cuidar das pessoas, né? Cuidar das pessoas como se fosse, né, como a gente cuida da gente, né? E cuidar para a luta é para também diminuir as vulnerabilidades, diminuir as desigualdades também. É através dessa intersecção de agendas que a gente consegue lidar com o fenômeno. Diminuir a desigualdade também, né, implica, né, numa diminuição das condições que podem favorecer o deslocamento. Isso é super importante. Não é à toa que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é uma grande agenda, que também prevê essa questão, né? Prevê o tema da migração. Está tudo muito interrelacionado. Se a gente vir a multidimensionalidade como oportunidade, a gente tem várias vias de acesso, né, para que o deslocamento seja mais organizado, menos impactante, menos sofrido, ou até mesmo não aconteça.
Engraçado, né, Érica? Deveria ser um baita termômetro, né, para alertar os governantes. Você vê um carro boiando, porque as cidades, quando elas são construídas, elas fazem aquele processo de impermeabilizar o solo com asfalto. E aí os engenheiros preveem aquelas manilhas, né, com fluxo pluvial ali, qual é o diâmetro da manilha que vai ser necessária para poder escoar as vias públicas. E aí, depois de determinados anos, aquelas manilhas não servem mais porque os eventos se tornam mais extremos e os carros ficam boiando.
E sabe uma coisa também que é super importante, Rafael, a gente tem em mente, que as próprias comunidades, elas, eu vejo uma oportunidade de a gente se organizar mais, né, trabalhar mais em conjunto e no coletivo. Acho que essa pandemia tem mostrado muito para a gente que a gente só sai junto de uma crise como essa, né? E a gente pode usar as nossas próprias crises, né, para também estimular esse esforço coletivo. Eu acho que essa deveria ser uma boa lição, uma boa estratégia, né, para a gente praticar. E as comunidades no Brasil, muitas delas estão dando um grande exemplo de como conter uma pandemia, né, mesmo dentro de uma condição de vulnerabilidade tão grande, mas que a auto-organização também, a autogestão deveria também, assim, não é que a comunidade deva se autogestionar sempre, né, isso não deveria acontecer, mas que isso possa inspirar também e a gente possa fazer as necessárias conexões para que as políticas realmente cheguem aonde elas não estão chegando, né, que as pessoas realmente possam acessar, né, onde não existe um acesso pleno a direitos, né? Isso que a gente vê em tantos lugares do Brasil e do mundo. Eu acho que a gente precisa, né, se inspirar para que essa organização aconteça, mas que ela seja apoiada como deve ser institucionalmente, né?
Muito obrigado, Érica, pela sua participação. Fiquei muito feliz. Érica, o que que você sugere para os nossos ouvintes para que eles curtam algum tipo de conteúdo em casa?
Para pensar em casa.
Olha, eu acho que a gente precisa, né, além de se abrir para manifestações de arte, literatura, né, eu acho que a arte também é uma forma de expressão, assim, maravilhosa. E eu gosto muito dos filmes, né, porque eles, principalmente os documentários, né, porque eles trazem essa realidade mais para perto. Eu acho que o cinema, ele tem aproximado muito, né, as pessoas, principalmente as pessoas que não nunca escutaram falar sobre o tema, né, de uma forma muito sensível e de uma forma muito direta. Então, realmente, o recurso audiovisual é importantíssimo. Eu gostaria de indicar o documentário Amanhã é Hoje, né, que traz, né, todo esse drama dos brasileiros que já são afetados pela mudança climática, né, com várias histórias em vários contextos diferentes. Eu acho que é uma forma de aproximar o brasileiro, né, de uma questão tão complexa, de uma forma mais direta. Uma forma também de dar visibilidade, né, a essas comunidades e também de sensibilizar, né, todos os atores que precisam estar envolvidos, né, na solução dessas temáticas tão complexas.
Érica, muito obrigado pela sua participação. Adorei te ouvir. Tenho certeza que os nossos ouvintes também. E sucesso no seu trabalho.
Muito obrigada, Rafael. Para mim foi um grande prazer. Obrigada a todos. E vida longa ao Reconecta.
Nesse episódio, a Érica Ramos, uma das principais especialistas em deslocados ambientais no Brasil, afirmou que ciclones violentos vêm acontecendo cada vez com mais frequência por influência das mudanças climáticas, causando uma série de impactos nas vidas das pessoas, seus hábitos, nos seus bens e nas suas casas. Um tema que ela vem especificamente estudando há um tempão. Os eventos extremos relacionados ao clima, como secas, enchentes, tempestades e inundações, podem ficar mais frequentes, como a gente já falou aqui, e com intensidade ainda maior, causando desastres ainda sem precedentes. E ela pontuou que as ações humanas contribuem também para agravar essa situação. Com sua formação jurídica, a Érica também tocou no ponto dos direitos dos deslocados ambientais e das comunidades mais vulneráveis e destacou que existe a necessidade de um trabalho sério de prevenção. Não apenas para as pessoas que já foram impactadas e deslocadas, mas também para aquelas que estão em risco de perder suas moradias e com as suas vidas, afinal de contas, em algum tipo de risco. Muitas vezes, as comunidades mais vulneráveis, como, por exemplo, os povos indígenas, são justamente as que mais preservam o planeta. Ela ressaltou que a crise climática não afeta da mesma forma todas as regiões do globo, já que existem comunidades que são mais ou menos sensíveis às mudanças do clima do que as outras. E citou que a América Latina, por exemplo, é uma das áreas mais vulneráveis pela falta de prevenção e pela incapacidade de respostas das autoridades. A Érica afirmou que o fenômeno do deslocamento humano é um tema ainda muito complexo e os dados disponíveis ainda podem melhorar muito. Ela lembrou que muitos eventos não são reportados, principalmente eventos lentos que não geram o chamado de emergência para o poder público, o que gera a chamada subnotificação, ou seja, não entram para a estatística. E essa falta de informação sobre todos os fatos que realmente acontecem prejudica o entendimento mais detalhado e mais global sobre esses impactos. Por isso que ela diz que aqui no Brasil ainda há uma invisibilidade originária dos dados. Para ela, se queremos políticas públicas que protejam essas vítimas, é preciso reconhecer, né, as suas condições primeiro e também dar visibilidade ao fenômeno dos deslocados ambientais. O deslocamento, ela sublinha, é um movimento involuntário e não desejado. Ela diz que é importante a convenção de terminologias adequadas para que o fenômeno possa ser bem compreendido e entrar para as estatísticas dos governos, para que possam assim gerar ações de prevenção e ajudar diretamente na criação de políticas públicas para os diferentes casos. Ela afirmou: se queremos políticas públicas efetivas, é preciso de dados bem produzidos. E também ressaltou que os impactos da crise climática se relacionam também com outros tipos de impactos, como, por exemplo, os da desigualdade social. Eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez pela sua participação e, por favor, não deixe de seguir o Reconecta nas redes, no @ Reconecta Podcast, no Instagram, no Twitter e no Facebook. A gente está na reta finalíssima agora da temporada, faltando o 10º, o último episódio da temporada. Se você, por acaso, perdeu algum, volta aí na sua plataforma favorita, afinal de contas, o Reconecta está em todas elas, e ouve aqueles que você não escutou ainda. Esse podcast é uma iniciativa da produtora Bomba Live, foi produzido e apresentado e editado por mim, Rafael Duarte. A finalização e distribuição foi da RefDef, que tem como produtor executivo o Gus Lanzetta, gerente de projeto Lídia Roncone, produção Nicole Carça e finalização Henrique Machado. Obrigado por se reconectar e até a próxima.